Colegas e colegos, está começando um podcast, porque não é mais um, porque esse é o primeiro, na verdade. É o nosso podcast chamado Pod Mico. E é aqui com a senhora que vos fala, Eva Mansky, e...
eu, Ursa Malguerizzi.
Com certeza, estamos aqui para falar de coisas aleatórias e para passar uns micos na frente de vocês. E no ouvido de vocês, porque é um podcast e um vídeo.
E pra falar umas coisas sérias também, por que não?
Sim, né? A vida tem algumas coisas sérias, né?
Algumas.
Mas a gente costuma mesmo é pagar uns mico, e enfim. Mas o que a gente vai fazer nesse podcast aqui, dona Ursa?
Eu não sei, eu esperava que tu fosse me falar.
Com certeza, eu sei. A gente vai comentar algumas notícias, porque nosso mundo é cheio de notícias interessantíssimas, né? Uhum. Tem coisas muito doidas acontecendo. Acho que 2020 é um ano atípico, né? É bissexto.
E recém começou, né?
É um ano maravilhoso. E dia 2 de janeiro, por exemplo, eu já saí fazendo cagada. Então, tipo, o ano todo, acho que a gente...
O Trump saiu fazendo cagada.
Também. Tá uma loucura esse ano de 2020. Então, a gente vai comentar essas notícias e aleatoriedades das nossas vidas. É isso. É, resumidamente, é isso aí. Então, o que você acha da gente começar agora a comentar algumas notícias aí? Só que, assim, a gente não tem nome para este quadro de notícias, né?
Não sei, deixa em aberto, ó. Depois, tu que tá acompanhando a gente, depois tiver um... Porque a gente não quer ter mais um... Ah, o quadro de notícias todo mundo tem. Ajuda a gente a dar um nome decente pro quadro de notícias.
É.
Não ser só mais um quadro de notícias.
Por enquanto, acho que o nome vai ser... Quadro de notícias.
Ah, excelente nome.
Hoje a gente tá no minimalismo e o nome vai ser Quadro de Notícias. Então está começando o Quadro de Notícias! A primeira notícia é: a fumaça dos incêndios na Austrália chega ao Rio Grande do Sul na madrugada dessa terça-feira, trazida por ventos. Claro, não é pelo SEDEX, né? É por
ventos. Senão ia demorar mais, né?
Com certeza. 10 dias úteis. No mínimo. Mas é isso. A fumaça lá dos incêndios da Austrália já chegou no Rio Grande do Sul. Olha só que legal.
Não é legal, é triste. Né? Triste pra caralho. Aí eu tava comentando antes com a Eva. Eu tava lendo hoje de tarde. Teve uma mulher que tava dando entrevista pra Globo News, eu acho que era.
Uhum.
Uma, como é que era? Brasileira em Sydney.
Sempre
enfim,
tem, né?
É.
Impressionante.
Dá depoimento, não sei o que lá. Aí o que ela relatou é que estavam passando por escassez de água, beleza, porque tem que apagar o fogo. É, excesso de fuligem no ar, normal. E que não tava dando pra fazer churrasco, cara. É, tu tá no meio do... Nossa, é um churrasco que tá acontecendo lá, né, cara?
A Austrália inteira é um grande churrasco.
É um grande churrasco, cara. E, nossa, muito sem noção o comentário da mulher. Falar que não pode fazer um churrasco.
Uhum.
Sendo que o churrasco já tá pronto. Na verdade, é só ir lá buscar. Só não pode escolher o ponto da carne, né? Pra contar.
Tá tudo mal passado.
Não, bem passado.
É verdade, eu falei o errado.
Não, mas...
tipo, é, se a pessoa ainda tiver casa... É só sair dela e pegar um churrasquinho na esquina.
É, não, mas é... A gente tá falando assim, mas é triste pra caramba, né? E ontem eu peguei, a hora que eu tava saindo do serviço, eu peguei o Uber pra ir embora. E... Ah, enfim, tipo, era daqueles motoristas aqui que gostam de falar pra caramba. Aí, em algum momento, ele começou a comparar...
Tipo.
É, o tipo que tu... Enfim. Aí, em algum momento, ele começou a comparar pra mim a Amazônia com a Austrália. Que, ah, né, porque a Amazônia foi diferente, porque
só
o
não
clima...
pegou fogo porque lá chove.
É, porque o clima, porque a Austrália é igual a savanas africanas e não sei o quê... E eu, e ele falando... Até que teve um momento que eu achei muito bacana da parte dele. Quer dizer, assim, isso daí é culpa do capitalismo mercenário que vive largando... Como é que foi que ele falou?
Combustíveis fósseis,
é,
fuligem...
É, alguma coisa de não sei o que lá, lançar gás no meio ambiente, não sei o que lá.
Dois.
E aí calou a boca e continuou dirigindo o carro dele, que ele faz Uber
a
todos
gasolina.
Os dias. Sim, né? Dificilmente vai ser a gás. Era um Peugeot 207, alguma coisa. Soltando o gás. Então, tipo, cara,
ai,
para de fazer discurso, cretino.
É.
Aliás, eu não esqueci, teu nome é Jerônimo, motorista. Excelente nome, aliás.
É o...
Peraí, caiu o batom aqui, só um pouco.
É o nome do seu irmão, o Jerônimo?
Não,
meu
irmão
é
Gerardo.
É verdade, isso que eu confundi agora. Não, mas é engraçado porque o pessoal do Uber, nós só fazendo um grande parênteses, o cara normalmente tem uma opinião forte, né? E aí, você como passageiro, ainda mais mulher, sozinha, sim, você não se vê numa posição de discordar do cara. Mesmo se o cara estiver dizendo, tem que matar todos os bebês do mundo, você olha atrás, você vai dizer, claro, com certeza, tem que matar sim. Por que você vai discordar do cara que tá ali te levando pra algum lugar? Ah. Ele pode te levar simplesmente pra um matagal, encher teu cu de terra, e você nunca mais, entende? Aparece por aí pra
mas
pegar
outro bebê.
Não?
Discorda uma vez só. Pega um velho que tu tenha quase certeza que não vai poder fazer isso.
Eu
e deixa
seguro.
O velho falar muita merda e começa a discordar.
Nossa,
dele.
Eu me
e
seguro.
E deixa ele sem argumento, é muito engraçado.
Ah, com certeza. Isso é muito bom. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo de discordar do cara, motorista do Uber. Eu sempre concordo. Ou fico me segurando, tipo. Sim.
Ou ele vai te levar pro mato, ou então vai te dar uma nota ruim, né? Que eu acho que é a pior.
A nota ruim, beleza. Mas tá bom, vamos para a segunda notícia do dia.
Sandália Abril, fale.
Que é o seguinte. Olha só.
Não, foda-se.
O quê? A sandália Abril? Ah, nem não estamos filmando a sandália. Nem o pessoal do podcast, acho que também tá de boa.
Tá.
Tá bom. Vamos para a segunda notícia de hoje, que é algo que eu acho que nos pegou de surpresa, cara. Eu nunca imaginei. Olha só. Quem humano anuncia transição de gênero?
Quem?
Abre aspas.
Sempre quis fazer esse trocadilho.
Ai, besta. Abre aspas. Na verdade, eu queria ser a Barbie. Fecha aspas.
Então, literalmente, esse quem era a Barbie?
Cara, me pegou muito de surpresa. Assim como o Gianni Kini dizendo que era gay. Nossa, super me pegou de surpresa. Você não sabia?
Não.
Que o Gianni Kini ele é bissexual, na verdade. Ele se assumiu faz uns meses aí atrás.
Quem pega a Marília pega qualquer coisa, né?
Aquilo. Colega, aquilo era uma grande. Todo mundo falava na época que aquilo era uma grande de uma fachada, né? Que ninguém era casado com ninguém, não, que era uma grande de uma fachada. Enfim, não estamos aqui para julgar.
Tem mais cara é a Marília comigo, Jane. Agora só reforçou a minha teoria. Marilhão. Marilhão.
Agora faz mais sentido essa relação. É, mas enfim, assim como essa notícia super me pegou de surpresa, a do Ken humano querendo ser, na verdade, a Barbie humana, me pegou muito de surpresa. É o Rodrigo Alves é o nome dele, super brasileiro aí, nos representando no planeta inteiro. olha só, abre aspas. Em 2018, eu fiz meu primeiro ensaio fotográfico vestido de mulher. Aquela experiência me fez perceber que isso era o que eu sempre signifiquei pra mim, uma mulher. Fecha aspas. Ele sempre foi mulher na cabeça dele, mas foi quando ele botou realmente um vestido e vestido não, mas enfim, ele se vestiu de mulher e fez um ensaio que ele realmente viu que aquela era a pessoa dele.
Cara, mas ele não parece mais nada, ele não parece homem, ele não parece mulher, não parece quem, não parece Barbie.
Na real, assim, ele não é bem a Barbie, né? Acho que na altura que ele tá mais pra Suzy humano do que pra Barbie, né? Tá muito.
A Suzy ainda é bonitinha.
Tá muito ruim a situação.
A Suzy tá dentro dos padrões brasileiros.
Uh-huh. Não, a Suzy não, aquelas brats. Não tem? Aquelas brats.
Tá, cabeção.
Tem olhão, cabeção, exatamente. Tá mais pra brats do
ou
que
pra Rosana, do Como Uma Deusa.
Tá muito cara da Rosana, né?
Tá,
verdade.
Rosanão.
Tá bem Rosana. A Rosana humana.
A Rosana humana. Que nem a Rosana não parece mais humana também.
Não. É muito plástico ali. E é engraçado que, na verdade, eu tava pensando comigo mesma. Nem o Ken, nem a Barbie tem genitália, né? Então, pra que se importar querer ser um ou outro? Fica aí a pergunta.
Fica.
Louco.
Será que ele vai botar a teta?
Acho que. Bom, ele diz que ele tá na transição de gênero. Em algum momento, talvez ele vá querer colocar e talvez. Num futuro, trocar a genitália, se é que ele tem alguma.
Quando é que ele vai começar a reclamar pelos direitos dele?
Acho que a partir do momento em que ele se declara mulher, ele já pode reclamar.
Ah, é. Yes, yes we can. Desculpa trocar de novo. Mas cara, é muito louco parar pra pensar que, tipo, a pessoa vai se moldando... Pra ser um... Sei lá, cara. Tipo, pra mim não... Beleza, tipo, a pessoa que não tá se sentindo bem com o seu corpo, quer emagrecer, quer sei lá o quê, sabe? Ah, botar um pouco mais de peito e tal. Mas tu querer, tipo, mudar total.
Como assim, total? De
que nem
sexo?
É, tipo, não é... primeiro ele queria ser o quê? Tipo...
É, ele sempre buscou ali uma perfeição de estética, né?
Mas
de,
não com... conseguiu nunca, porque feio pra caralho, é muito estranho aquele cara.
A pessoa que faz muita cirurgia plástica pra buscar uma perfeição estética, na verdade, sempre...
se estraga.
Consegue o contrário. A pessoa sempre fica muito bizarra, cheia de... Ah, porque eles falam com orgulho ainda. Ah, eu fiz 200 cirurgias somente no rosto. Tipo, cara, é bizarro. Você tá bizarro. Você não tá a cara do quem humano. Você tá a cara...
de alguém não humano.
É, menos humano possível. Mas isso, na verdade, eu acho um vício, sabe?
Mas tem, eu tava lendo esses tempos, tem a que mais cirurgia tem. E ela disse que meio que virou um hobby.
Não,
o Chiquinho, ó, o Chiquinho também concorda.
Ligando de novo, 1, 2, 3, vai.
Então, na real, eu tava pensando sobre essas dependência química que a gente tem.
É um outro tipo de dependência química.
Que é, não é a dependência química de você cheirar ou beber, ou enfim, sim, mas é de usar químicos, por exemplo... platinar os cabelos, que sim, você vai usar química pra fazer isso, é progressiva, é química, é cirurgia, com certeza não é bem química, mas enfim, tem químicos envolvidos?
Sim, tudo tem.
E isso tudo, eu acho, é um grande vício, então, na verdade, a gente aqui julgar e falar, ah, porque a pessoa, na verdade, ela tá feia, ela não tá bonita. Sim, com certeza ela tá feia, não tá bonita, mas ela não tá mais vendo isso, porque aquilo é um grande vício.
Ela tá se enxergando de uma... É que nem a anorexia, tá ligado?
É.
A pessoa tá se vendo, acho que ela tá achando que ela tá bonita e não viu que tá virada um troço.
É, exatamente. E é tipo, e a gente que se vicia em químicos cabelísticos também. A gente não consegue parar. É. Tô eu aqui careca, porque eu não consegui...
Careca não sobrou uma franja.
Sobrou uma franja. Eu tô... Enfim, eu tô Johnny Bravo do...
Não, Johnny Bravo. Mas Miley eu acho mais legal.
É, a Miley também. Eu tô parecendo muitos, muitos famosos. Quem só tá escutando o podcast, eu tô com cabelo muito curtinho e loiro. Então, é isso. Basicamente é isso.
Eu
perdi todo o meu cabelo por causa de um corte químico. Ou seja, eu abusei da química, meu cabelo quebrou e caiu. O que é engraçado,
porque... O cabelo da Eva pedia mais, nunca tava o suficiente.
Nunca tava o suficiente. Engraçado que não foi a primeira vez que eu abusei da química, caí e quebrei alguma coisa, né? não foi a primeira vez, enfim. E realmente é um vício. Então, quando você começa a fazer, você não quer parar. É a mesma coisa progressiva, as luzes...
Trocar cor.
O trocar cor, querer ficar ruiva, querer não sei o quê. Quem começa, meu, não para mais. É que nem tatuagem. Tatuagem também é química, também é um vício. Quem começa não para. A questão da tatuagem é porque ela é um pouco mais cara, eu acho, do que salão. Então, acho que a gente acaba até fazendo menos tatu do que mudar o cabelo.
Pretendo fazer mais umas 4 esse ano ainda.
É, o Ursa começou a fazer a tatuagem...
Em dezembro.
Em dezembro já tá com 2. É janeiro, é dia 7 de janeiro, o Ursa já tem 2 grandes. E só não tem mais tatuagem que filho, mas...
Ah, mais por uma. Tá, mais uma eu empato.
Tá quase.
Tô chegando lá.
Mas é a questão cabelística é foda, assim, só eu queria reforçar mais uma vez. Quem quiser saber o que aconteceu com o meu cabelo, pode ir no meu Instagram, @evamanskel, lá eu explico o que aconteceu, no meu YouTube também tem. É toda uma questão de corte químico e perder os cabelos, basicamente é isso.
Tem corte químico e perda de cabelo. Parece nome de música do Engenheiros do Havaí, né? Sou fã do Karmas e DNAs, não é? Corte químico e queda de cabelo.
Quedas de cabelo. Foi triste, eu passava a mão no cabelo, ele caía, tufos vindo, tocava Lara Fabian nos meus ouvidos. A melhor parte foi quando eu tava com meu cabelo aqui, começou a cair em cima, aqui assim, em cima, no cucuruto, e depois embaixo. E aí eu mostrei pra minha mãe, isso eu fiz em casa, tá, gente? Por isso que eu me acho, enfim, eu fiz essa cagada em casa. Então eu mostrei pra minha, chamei minha mãe e minha mãe viu, daí ela, nossa, mas caiu o produto na sua cara também? Eu, não, mãe, caralho, eu já tô passando por um problema ridículo aqui, você tá me dizendo que a minha cara tá deformada.
Ah.
E na real, sim, é porque eu tenho a testa... manchada de sol. Do sol
é
da...
É sério?
Uhum.
Eu nunca percebi.
Eu tenho mancha porque eu tô de maquiagem sempre, né? Então a maquiagem dá aquela disfarçada. Mas, por exemplo, eu tenho manchas de sol na pele que... Onde que eu consegui? na Austrália, porque lá não tem camada de ozônio. Tudo aqui tudo fecha, ó. Tá tudo fechado num grande universo aqui de notícias.
E a Eva perdendo os cabelos por causa do treco da Austrália e a pessoa puta que não pode fazer um churrasco.
É verdade. A minha pele tá aqui manchada.
É.
Minha mãe me tirando na minha cara. Isso, assim, a minha mãe falou isso sério. Ela não fez piada. Ela falou isso sério. Nossa, mas caiu na sua testa também?
Só imagino, cara, a tua mãe tem um jeito muito engraçado.
Enfim, aquele pra mim foi a hora que eu, em vez de chorar, eu tava rindo.
E depois voltou a chorar de novo, né?
Com certeza, era, né, uma grande montanha-russa entre risos e choro. Porque isso eu falei, caraca, vou ter que fazer piada sobre isso, não é possível.
Na cara, pra quem acha que o que a gente tá falando é exagero de mulher ficar chorando por causa de cabelo.
Não, pelo amor de Deus. Os homens não sofrem mesmo por causa de calvície?
Sim.
É um puta trauma na vida do cara perder o cabelo também.
Aparece as entradas pra careca.
É, nossa, aí começa as piadas tudo. E o cara fica com cara de velho pra caramba. E a gente que perde o cabelo, fica com o cabelo curto. Eu, por exemplo, me senti com cara de homem. Eu fiquei tipo, nossa, será que eu perdi a minha feminilidade? E isso é uma coisa que também... Que é foda na vida da mulher, assim. Essa questão de você ter que mostrar a feminilidade.
É, eu sou mulherzinha.
É, não só pra si, porque eu me senti eu olhei no espelho e falei, nossa, acho que eu estou parecendo um homem. Não foi ninguém que me falou, né? Eu me senti assim.
Sim.
Tá tão automático e tão enraizado que eu mesma tava me sentindo assim. E aí que vem na questão do, poxa, mas e aí, galera? E essa, o que chamam de performance de feminilidade? Que é, a mulher tem que se portar de uma maneira feminina, andar de salto alto, andar rebolando, ter curvas, ter cabelo comprido, ser maquiada e se portar como mocinha. É uma coisa que a gente ouve há muito tempo, né?
Sabe quanto tempo
se faz que porte como mocinha.
Sim, é. Senta que nem menina, minha mãe.
Exato. É.
Minha mãe direto, cara. Sentada comendo, ela vinha. Obrigada, Pedro.
Sim, Pedro tá aqui
nos servindo. Tava sentada comendo com os braços em cima da mesa, a mãe vinha e me dava a tapa, sabe? Ah, tira isso daí, é coisa de homem. Eu largava em cima da perna, dava a tapa na mão, tá parecendo um caminhoneiro. Juro, cara, tu ri, mas
não duvido, assim. Não, eu sei.
A minha mãe sempre foi... Acho que a mãe, ela tinha muito medo de eu virar lésbica.
Se você fosse lésbica, né?
Sabe?
Porque também é uma bobagem, né? Porque também é um grande foda-se.
Sim, porque eu acho... Diga, Pedro.
A verdade é que ninguém gosta como os homens se comportam, né?
Como assim?
Não se comporte feito um homem. Não se comporte feito um homem. Não se sente feito um homem. Na verdade, ninguém gosta de homem. É isso, então? Não, as mulheres são pressionadas, né? Uma grande... Oh, meu filho Chico, tropeçou aqui no meu quebra-cabeça. Tem um quebra-cabeça de 1000 peças do Game of Thrones aqui que eu tô... amargamente arrependida de ter comprado.
Eu imagino, não, eu já pisei 3 vezes achando que era um tapete.
Eu gosto do quebra-cabeça, mas ele tá, tipo, 10% montado. Mas enfim. a pressão que a mulher sofre pra atingir a perfeição estética é algo incrível, né? Eu tenho até aqui um trecho de uma matéria que eu li que diz assim: nunca uma geração perseguiu tanto a perfeição, se sentiu tão inadequada por não se encaixar nela. O Instagram é a maior fonte de baixa autoestima atualmente para meninas cada vez mais jovens. Na real, assim, o Instagram é a fonte de baixa autoestima para todo mundo, não é só meninas.
Porque
não é só jovens.
Todo mundo que tá ali é perfeito.
É todo mundo perfeito. E eu acho que todo mundo, todos os gêneros são afetados. Por essa pressão, assim, dessa perfeição da vida do Instagram, né?
Aí a gente vai entrar no negócio do que tu sabe pessoalmente que eu tenho pavor. Beleza, tipo, eu tiro foto minha, a Eva tira foto dela. Mas eu não entendo... As meninas que tiram foto parecendo um T-Rex. Realmente não tem sensualidade nenhuma sair assim.
Mãozinha pra frente.
Tá parecendo um deficiente, ou então o Chaves tendo um piripaque no máximo. Ou então as que, sabe, tipo... Meu, vai se fuder. Tira uma foto normal, porra. Sabe, tipo, sai.
Sim, é que você. É que as pessoas se sentem na pressão de, meu, eu preciso sair perfeita.
Eu preciso sair igual aquela que eu também vi que tava muito bacana.
Também, exatamente. Porque é uma grande cópia, né? Todo Sim. mundo quer copiar alguém que tá bonito. Sim. Na real. É isso, né? Quero copiar fulano e cicrano que tão bonitos. Então, tipo, eu quero a maquiagem da fulana, da Kim Kardashian, eu quero a maquiagem dela, eu quero o cabelo da Kylie, eu quero... E eu tô dando exemplos americanos, só
era
que
eu
são...
ia dizer por quê.
É, não, é. São a família Kardashian pra mim é algo incrível, que até pode ser tema de outro podcast, porque...
Nada, eu vou ter que estudar, porque eu não sei nada, só sei do cara que era vencedor de Olimpíadas, um corredor foda... E um dia deu uma de quem...
E quis ser Barbie.
E
Bruce
você,
Jenner.
E você é uma mãe de família bem bacana. Esse é legal.
Com certeza.
Esse tem uma cara de pessoa ainda. Esse eu respeito vocês.
A Caitlyn Jenner.
Caitlyn.
É, a Caitlyn Jenner.
Que antes era o corredor
que antes era
foda.
O Bruce.
Pra caralho, cara.
Sim. Não, eu acho que o nosso segundo podcast já tem tema. E eu acho que é a família Kardashian Jenner.
Não, eu vou pesquisar.
Mas nesse daí eu acho essa questão da gente... Eu acho que, né, cada vez mais podemos e devemos quebrar esses padrões e as expectativas.
Minha perna, ó.
A
mulher,
perna da moça.
Que mulher tem que depilar a perna, ó. Toma aqui o homem de Neandertal, ó. Esse é irmão desse, tá ligado?
Ursa, nesse momento, mostra suas pernas não depiladas. Ursa, suas pernas nem tão super cabeludas, não.
Cara, tá macada.
Não, assim, tá cabeludo, mas não tá aquela coisa que se diga, meu Deus, que cabeludo.
Nossa!
Tá fazendo caixos.
Uhum. Mas o que... Cara, é muito relativo. Que nem eu tava te falando antes e, pelo jeito, acho que tu nunca viu. O pessoal deve ter visto. Facebook, de tempos em tempos, aparece lá a imagem de uma mulher que ela era... Acho que ela é uma princesa árabe. Não sei que lugar que ela
Jasmine.
É.
Jasmine?
Não, cara. Ela parece um botijãozinho mesmo. Tem um bigode gigante e um...
Ah, é? Não,
cara...
sabia. Você comentou. Eu não
Sim.
sei de quem você
cara,
tá falando.
Cara, feia pra caralho. Depois eu te mostro a foto. E tipo, os caras pegavam... Com certeza ela tinha dinheiro. Mas os caras... que deve contar muito, não é? Mas príncipes tinham dinheiro. Eles pegavam no pau... Por causa da mulher com o buço gigante, que parecia um bujãozinho.
Mas aí entra questões políticas também.
Também, e estéticas de diferentes lugares.
Até se...
A estética, o que as pessoas... Pausa.
Segue.
Achei.
O que as pessoas acham bonito na Índia é uma coisa também. Claro que uma mulher de bigode realmente assim...
Mulher de bigode nem o diabo.
É complicado.
Dá pra virar, pra mostrar?
Mas é aquela coisa, assim, vira ali, não, vamos virar. Peraí,
olha,
imagem.
Primeiro tu.
Pra quem tá vendo o vídeo...
É um balumpa, cara.
Olha. Tá, mas ela não tem bigode, ela tem um buço.
Porra, é um bigode,
é um
cara.
É um baita buço.
Meu, é um bigode de respeito. Olha aqui, a mina parece um ovo com perna. Parece o Gru.
O senhor cabeça de batata lá.
Meu, olha ali. Isso aqui não era uma mulher, cara. Isso aqui era um cara que criaram como se fosse mulher. Me desculpa.
Não é, cara, mas aí que
era
tá.
Era um princeso.
Mas e você faz o buzo?
Ah, eu tiro.
Então, se de repente você acha assim, cara, eu não quero mais tirar o buzo. Eu quero viver livre. Você tem todo o direito. E foda-se.
Sim.
Claro que tem coisas que a gente acha mais bonita do que outras. Mas essa questão de perfeição estética, claro, tem muitas nuances, né? Uma coisa Sim. é, claro, você usar um buço que parece um homem. Outra é você ser além daquele padrão que as pessoas pintam ser o perfeito. Você não usar a maquiagem. Você, porra, que é tão absurdo de não usar maquiagem?
Não,
sua mãe não implica com você que você não tá usando maquiagem ou não sei o quê?
Não, não vou entrar no mérito da minha mãe agora que eu tô me acertando com ela, mas sempre foi uma briga, sempre foi...
Mas é um reflexo da sociedade, colega. Sua mãe é representante de uma parcela da sociedade que acha que, de repente, toda mulher tinha que usar uma maquiagem,
eu ainda,
um batomzinho.
Eu continuo dizendo, a mãe acha que ela tinha medo que eu virasse lésbica e que ela não fosse ter um genro. Porque nessa época eu acho que ela não trabalhava a possibilidade de algum irmão meu ser gay. Que daí ela ia ter um genro igual.
O negócio dela era ter genro.
Outros tempos, né? Outros tempos.
Mas e o neto? O negócio não era ter um neto, na verdade?
Porque não.
Era ter genro.
Eu acho ela que era. Acho que ela morria de medo de eu virar lésbica. Eu não sei porquê.
Pois é.
Tá eu aí. Não sou. Eu daria uma boa lésbica, mas eu não sou.
Não, tá aí, né? Uma grande coisa que, no fim, não faria nada de diferença na vida das pessoas se
não.
Você fosse, né?
Não.
E, enfim, em vez de trazer um genro, você poderia trazer um genro, uma mulher que fosse mais macho que muito homem.
É?
Um baita genro.
Não muito diferente do que, na verdade, a gente é, né? Porque a gente... Nossa.
É. Deixa eu ver. Agora, talvez, a gente faça uma pausa na gravação, assim, mais porque eu quero ver as perguntas, porque... A minha pergunta
conseguiu
assim,
coisar?
E na verdade só vieram duas perguntas.
Eu posso ler da internet pra você.
E
tu
não
fala,
são boas.
Nem não fala só vieram duas, fala eu selecionei.
Não, é que não são boas. As duas que vieram não são boas.
Não.
A primeira,
mas é bom ter.
A primeira
igual,
é:
cara.
Como faz o spray de gengibre com babosa? Preciso. Porque eu falei mais cedo que eu fiz um
spray. Era
o
bagulho
de
cabelo, né?
É.
Aí tu pega, daí tu fala, assiste o meu vídeo.
É. E... Não, eu ainda não lancei esse vídeo. Mas eu...
Então fala aqui logo, tu vai fazer.
Logo
você vai. É, fala durante a pergunta.
Já pega, já linka, irmão.
Faz um link, pô.
Já
bom,
linka?
É isso aqui. Tá.
Um, dois, três. Eu,
peraí, Pedro, de repente inventa alguma pergunta, então.
Era o que eu ia dizer?
Tá, eu posso tentar pensar alguma coisa na hora aqui. É. Eu sou muito ligeiro.
Tá, então. 3, 2, 1. É, agora a gente vai... Agora, eu botei no meu Instagram, Ursa, eu pedi pro pessoal mandar perguntas sobre... Qualquer coisa. Então eu falei que a gente ia fazer nosso podcast um pouco cabelístico, né? Com um tema
Sim.
cabelístico. Mas não precisava ser necessariamente um tema cabelístico. Enfim. Vamos então ver nosso produtor, então, Pedro Heinrich. Vai ler algumas perguntas, então.
Chegaram algumas perguntas aqui. Eu fiz a questão de selecionar as melhores.
Você
tá muito locutor, cara.
Tá, olha só. Como faz o spray de gengibre com babosa?
Ah.
É a pergunta da Jessica A. Angel, 1930.
Jessica.
Peraí. 1930?
É o arroba dela.
Jessica. É uma viajante do tempo?
Sim.
Caralho.
Que loucura. É o seguinte, é que mais cedo eu botei no meu Instagram que eu fiz um spray, que até tá ali, ó. Pedro, se você puder me alcançar, o meu spray tá ali, ó. É um spray que eu fiz, eu vi uma menina que é médica e interessada em assuntos cabelísticos, e ela fez esse spray, que eu até vou mostrar pra quem tá vendo o vídeo, que é meio verde, não tá mais tão verde porque já oxidou, porque eu fiz ontem, né, tá um amarelo, mas é o seguinte, eu peguei umas folhas de babosa, peguei 3 babosas, porque não estavam muito graúda, assim, né, talunda.
Tá muito talunda.
Tá muito talunda. E peguei 3, botei num mixer, sabe? Tipo, tirei a baba de dentro, né? Peguei essa baba de dentro da babosa e misturei com gengibre que eu tirei a casca. Botei tudo no mixer e bati e coei. Porque, né, tem muita fibra ali do gengibre. Então eu coei. E esse resultado do coamento pode colocar o spray no cabelo. Porque, meu, a babosa... Primeiro que a babosa, ela serve como qualquer coisa boa, né? Babosa cura até câncer, se bobear, cara. A babosa pode enfiar em tudo que você tiver com alguma ferida.
Eu achei que dizer no cu.
É, não, enfia no cu.
Tá com hemorroida no cu.
Tá com hemorroida, taca a babosa. Não, tudo. Babosa tem muitas propriedades medicinais e vitaminas e blá, blá, blá. E o gengibre é um estimulante.
Sim.
Então, como ele é meio picante e tal, ele vai estimular a circulação sanguínea do couro cabeludo. Então, é bom. Eu fiz totalmente orgânico isso aqui, né? E aí, coloca no couro cabeludo, massageia, deixa uma meia hora, uma hora, depois enxágua no banho.
É interessante isso, né?
É bem legal. É pra estimular o crescimento do cabelo e a babosa é bom pra tudo, né? Ele vai manter o cabelo legal.
Ótimo. Próxima pergunta. Vem do @osvaldeir.
Oi, Osvaldeir.
Como foi cantar na dupla Roxette?
Foi legal.
Ok.
Chegada Lu.
Agora mais uma pergunta.
Sim.
da arroba Lilian Prenhaca.
Tá.
É prenhaça, provavelmente. Ou,
sim.
Não sei, ela tá é bom. Prenha com...
Tá bom, super grávida, é prenhaça, é. Né? É,
por que homens têm medo de mulheres engraçadas?
De repente você responde isso, é, Pedro, já que você é o namorado de uma mulher engraçadíssima.
Porque a gente tem pito pequeno.
Melhor resposta.
Eu acho que tá resumindo. Eu acho que é isso.
Acho que o homem não gosta de competição.
E tipo, ai, o cara. Eu acho que é um
só, pouco. Só balança a cabeça e faz sim.
É, eu
o
acho
homem que... não gosta de competição.
Sim.
Deus o livre tá no meio do grupinho de homens de vocês e a mina de vocês aparecer mais, né?
Mas que eu dei uma vez uma ideia pra
eu
ela.
Eu tenho um ex que ele ficava angustiado, tinha que sair de perto.
Eu dei uma vez pra ela a ideia de fazer um texto sobre. Um doutor de... Como é que era? De próstata? Que
não
tem
sei,
que também é dono de uma loja de caminhonete.
Não, é um doutor...
Eu acho que eu lembro quando tu sugeriu isso.
É um doutor de pinto...
Acho que eu disse que não era uma boa ideia.
Que tem uma loja de Harley.
Ah, é verdade.
Então, os caras que tem um pintinho
pra
pequeno...
Pra compensar, comprar a moto grande.
Exatamente. Mas, isso é só uma piada, hein? Ai... Mas, enfim, acho que é isso. O pessoal aí...
Mais duas chegaram.
Vamos lá com outra pergunta, produção.
Vai. Vem do Vini, _ Venuti, _ Borges. Isso aí. A pergunta é... Tragédia e comédia são recíprocas?
Ui.
Que outras histórias, à parte do cabelinho, já aconteceram?
Com certeza, a tragédia e comédia andam juntinhos, na nossa vida, eu acho que a gente gosta de transformar as coisas em comédia, né?
Transformar a desgraça em riso.
É,
porque não tem muito o que fazer, senão a gente se afunda na depressão e se mata.
Exatamente, então a gente gosta de fazer isso e tem muita tragédia na nossa vida, sim, que acontece. Tem algumas que são tão traumáticas que até hoje eu não consegui nem fazer texto sobre isso, mas quem sabe um dia, mas... Essa questão do cabelo foi realmente muito traumática, eu fiz texto sobre. E tragédia, será que eu fiz? Você fez algum texto de tragédia já?
Na minha vida.
Tragicômico? A sua vida é uma grande
tragicomicidade,
né?
Ah, tem continuação?
Ele continua, ele perguntou, você é engraçada desde criança? Como eras?
Ai.
A pergunta é, como eras na escola?
Como
eras?
Você fostes uma boa aluna? Como estes para lá? Tu fostes bem? Eva!
Não, pergunta pra você, pra nós duas, porque eu coloquei no meu perfil, mas é pra nós. Eu sempre fui muito tímida e sou fóbica social. E eu nunca fui a criança de querer me aparecer, mas a comicidade sempre esteve presente na minha vida, na minha família, então teve uma hora que eu segui esse bagulho aí.
Eu sempre fui a pau no cu da turma, eu era super CDF e fazia uns drama violento, queria aparecer mais do que o colégio inteiro, conseguia, mas comecei a ficar engraçada depois de ver que eu era a pessoa sem graça da família. É isso aí.
Tá bom.
E eu acho que terminou a sessão de perguntas
então,
aqui.
Então tá bom. Eu agradeço a todo mundo que mandou aí suas perguntas. Eu acho que nosso primeiro podcast e vídeo tem bastante coisa. Então tá, corta. Agora de novo.
Finaliza.
Uhum.
Peraí.
Mas meu filho tá aqui comendo o meu braço.
Tentando fazer barulho agora. 1, 2, 3.
E o Chiquinho veio aqui também. Não sei se dá pra ver ele no vídeo aí. O pessoal do áudio imagina um cachorro maravilhoso, tá no meu colo, chama Chico e é meu filho. E também pode ser um baita tema de podcast, filhos caninos.
Eu tenho saudades pra falar
e a humanização de pets, é um baita tema. Mas então fiquem ligados nos nossos próximos programas, porque a gente está comprometida com este programa, né, Ursa?
Sim.